Espaço Forense. Os assuntos que movimentam o judiciário brasileiro. Um debate que aproxima a justiça do cidadão. Discussão qualificada com quem entende do assunto. Os grandes temas do direito no Brasil. As mudanças na lei que afetam a sua vida. Espaço Forense. Apresentação, Pedro Beltrão.
Muito bem, ouvintes da Rádio Justiça, começa agora o programa Espaço Forense e hoje nós vamos falar sobre o princípio do promotor natural. Se você quiser participar do nosso programa com sugestão de temas, é só escrever para espaçoforense@stf.jus.br. E agora, para falar sobre o princípio do promotor natural, nós vamos conversar com o primeiro convidado do programa, é o professor Hugo Nigro Mazilha, jurista, professor, autor de vários livros, procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, aposentado. Professor Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, ao programa Espaço Forense.
Salve, Pedro Beltrão, como vai?
Tudo ótimo, professor, é sempre uma alegria contar com a sua participação aqui no programa Espaço Forense. E eu gostaria já de tratar do tema hoje, princípio do promotor natural. Como é que a gente pode começar a explicar este assunto ao nosso ouvinte, professor?
Bom, minha saudação aos ouvintes da Rádio Justiça e especialmente aqueles do Espaço Forense. O princípio do promotor natural consiste objetivamente na existência de um órgão independente do Ministério Público, escolhido por critérios prévios da lei, e não escolhido caso a caso, para que ele possa exercer as atribuições que a lei dá à instituição de uma maneira objetiva, de uma maneira imparcial e sem que ele esteja ligado aos interesses dos governantes e nem mesmo aos interesses do chefe da instituição. O promotor natural é um princípio muito semelhante ao do juiz natural. O que, que é o princípio do juiz natural? Isso é uma conquista da civilização moderna, porque antigamente os juízes eles eram escolhidos caso a caso. O rei escolhia o juiz que ia julgar um caso. Então ele tinha interesse em ganhar o caso, ele escolhia um rei, aliás o rei escolhia um juiz que poderia ser favorável àquela tese. E esse princípio, ele é absolutamente contrário à Declaração dos Direitos Universais, ele é contrário às conquistas da civilização moderna, porque se entende que é a lei que deve definir os critérios para que um juiz possa julgar um caso. Agora, como é que nós saímos do princípio do juiz natural para o do promotor natural? Bom, aí o pulo é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o princípio do juiz natural, ele é aceito incontroversamente. Ele é um princípio que está consagrado claramente na Constituição, não é? Ninguém será julgado ou processado senão pela autoridade competente e ninguém controverte sobre isto. Já no Ministério Público, o que prevalecia na história era o contrário. Por quê? Porque o Ministério Público, Pedro e caros ouvintes, o Ministério Público nasceu como advogado do rei. O Ministério Público era formado no seu conjunto por procuradores, advogados do rei. Ora, era muito natural, portanto, que o rei escolhesse qual advogado dele ele queria para um determinado caso. Assim como nós, indivíduos, escolhemos o advogado que nós queremos para nos defender num determinado caso, o rei também escolhia os advogados que ele iria usar para defendê-lo nos casos de seu interesse. Acontece que isto era assim, e ainda é assim em muitos países, até europeus, países modernos, mas aqui no Brasil nós tivemos uma evolução diferente. Em 1976, ainda durante a ditadura, eu mesmo fiz uma tese num congresso de Ministério Público sustentando que do mesmo modo que uma pessoa precisa ser julgada por um juiz independente, escolhido pela lei e não pelo governante, a pessoa também precisa ser acusada por um promotor independente, escolhido pela lei e não pelo governante. Nós estávamos sob ditadura militar naquela época. Nós estávamos ainda, em 1976, no auge da ditadura militar. E não era comum que alguém sustentasse a necessidade de os promotores serem independentes. Ao contrário, a mentalidade que existia naquela época é que os promotores eram hierarquizados. Eles eram subordinados ao chefe, que era o procurador-geral. E este era um órgão subordinado ao ministro da Justiça na União e era subordinado ao secretário da Justiça e aos governadores nos estados. Então, alguém falar, como eu falei em 1976, que era necessário que um órgão do Ministério Público tivesse independência e ele não poderia ser escolhido a não ser pela lei, antes do fato acontecer, e não escolhido pelo Procurador-Geral, muito menos pelo Secretário da Justiça, pelo Ministro da Justiça, ou pelo Governador ou Presidente da República, isto era uma coisa ousada naquele tempo. Acontece que o tempo foi passando, nós voltamos ao regime democrático, a Constituição de 88 é uma Constituição democrática, e novos ventos sopraram sobre a jurisprudência, sobre a doutrina e até mesmo sobre a interpretação do direito. E o que aconteceu? Aconteceu que começou-se a falar cada vez com mais insistência na necessidade de nós termos um promotor natural. O que é então esse promotor natural? É exatamente isto, Pedro. É a necessidade de que, quando acontece um crime, o autor daquela infração seja julgado por um órgão do Ministério Público que será escolhido por critérios da lei, criados antes do próprio crime acontecer. Então é isto o princípio do promotor natural.
Agora, professor Hugo, nesse caso, sendo o Ministério Público um órgão único, né, e cada promotor podendo se fazer substituir por outro, tem como realmente assegurar esse princípio do promotor natural?
Bem, na verdade, esse princípio, em primeiro lugar, ele não é incontroverso. Ainda existe discussão na doutrina, principalmente na jurisprudência. Existem acórdãos do STJ, do STF, dizendo que o princípio não existe, que existe. Há vários entendimentos a respeito do assunto, mas o princípio fundamental, ele está sendo paulatinamente aceito sob o fundamento de que não é possível numa verdadeira democracia que alguém seja processado, tanto na área civil quanto na área criminal, por alguém que pode ser escolhido ou afastado livremente pelo chefe do Ministério Público. Ora, na verdade, o princípio de que os promotores podem ser substituídos, ele é um princípio que vem principalmente da doutrina francesa. Por quê? Porque na França o Ministério Público é realmente uno e indivisível. E os seus membros podem se substituir uns aos outros. Aqui no Brasil é a mesma coisa? Mais ou menos, não chega a ser igual. Em primeiro lugar, aqui nós temos uma federação, nós temos vários ministérios públicos e não um Ministério Público uno. E, além disto, o princípio da substituição não é absoluto. Um promotor de um estado não pode substituir em outro. E mesmo no mesmo estado, um promotor de primeiro grau não pode substituir um procurador de justiça. Um promotor não pode substituir qualquer outro promotor. Existem regras. Ora, o que isto significa? Que aqui no Brasil, diversamente do Ministério Público francês, que é hierarquizado, aqui no Ministério Público brasileiro, o Ministério Público tem autonomia funcional e os seus membros têm independência funcional. Ora, então, a sua pergunta, e a substituição, como é que fica? Ela existe, sim, mas ela só pode ser feita nas hipóteses previstas na lei, e não como antigamente, que era a critério e arbítrio do Procurador-Geral. Eu, quando entrei no Ministério Público de São Paulo, na década de 70, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, ele podia designar quem ele quisesse, para o que ele quisesse, afastando, inclusive, o promotor do feito. Hoje isso não existe mais. Você pergunta, mas e a substituição? A substituição existe, mas precisa ser férias, precisa ser licença, precisa ser um afastamento, precisa ser um impedimento. Então, aí há uma substituição. Agora, simplesmente o procurador-geral falar: ah, tem um promotor ali que está trabalhando contra o que eu gostaria que ele trabalhasse, eu vou tirá-lo e pôr outro. Não, isso ele não pode. Para afastar um promotor, até existe mecanismo, porque pode ser que aquele promotor seja corrupto, haja uma denúncia grave envolvendo aquele promotor, mas aí existe o afastamento cautelar. Em casos mais graves existe até a remoção compulsória, mas é um procedimento legal, muito formal, muito exigente, no qual o procurador-geral não decide sozinho. Ele tem que ouvir o conselho em alguns casos, em outros ele tem que ter autorização do conselho para fazer aquele afastamento ou aquela remoção. Então, existe a substituição? Existe sim, mas ela tem que ser feita na forma da lei. E ela não burla o princípio do promotor natural. Por quê? Se eu definir o princípio do promotor natural como a existência de um órgão do Ministério Público definido na lei, se a substituição for uma substituição legal, ela também está dentro do princípio do promotor natural.
Interessante, professor. E dentro dessa visão, parece que fica, na verdade, uma grande garantia para o cidadão, porque ele vai ser acusado, quando for acusado, ou mesmo vai participar de uma ação, quando o Ministério Público mover outro tipo de ação, ele vai ter essa garantia de se ter um promotor designado pela própria lei?
Exatamente. Pedro, você tocou no ponto. Esse é o objetivo. Na verdade, você imagina a seguinte situação. Suponha que eu sou o rei e um amigo meu está sendo acusado de um crime. Eu escolho um procurador do rei, um procurador que é membro do Ministério Público, para fazer uma acusação flexível, uma acusação generosa contra aquele meu amigo, ou até melhor ainda, para arquivar aquele caso. Isto é uma coisa que fere profundamente o princípio igualitário, um princípio republicano. Outra hipótese, alguém que é meu inimigo, que eu quero processar, eu sou o rei, está diante de mim e eu quero mover contra ele uma ação penal. Provavelmente um promotor isento, independente, não faça isso. Então eu sou o rei, eu escolho um procurador meu amigo e faço a ele, dou a ele a designação para ele acusar aquela pessoa. Ora, numa situação como esta, que garantia tem o indivíduo de que vai ser acusado ou deixado de ser, ou vão deixar de acusá-lo de uma maneira independente e imparcial? Nenhuma. Isto, na verdade, é uma garantia para a sociedade, para o cidadão, em que haja uma lei que defina qual é o órgão do Ministério Público que vai acusar uma pessoa ou deixar de acusar, assim como é uma garantia da sociedade que haja uma lei dizendo qual é o juiz que vai condenar ou que vai absolver aquela pessoa. Isso nós não podemos deixar à escolha do presidente do tribunal, à escolha do procurador-geral ou à escolha do governo. Isto precisa ser uma questão técnica que é decidida pela lei e não pelos administradores e não pelos governantes.
E dentro dessa visão do princípio, o professor Hugo Nigro Mazzilli, fica claro também que parece andar muito junto com o princípio do promotor natural, o princípio da independência funcional do próprio promotor, porque ele não fica também sujeito a ingerências do procurador-geral nessa área.
Exatamente, exatamente. Quando eu entrei no Ministério Público, faz bastante tempo, foi no começo da década de 70, o procurador-geral, se tivesse descontente, ele podia afastar qualquer promotor. E até eram afastamentos, às vezes, que causavam impacto, escândalo na sociedade. Eram casos que a imprensa acompanhava, o promotor, às vezes, estava indo bem, e o procurador-geral tirava o promotor do processo. Hoje isso não é mais possível. Hoje o promotor que está fazendo o trabalho correto, direito, ele não pode ser afastado nem pelo procurador-geral, nem pelo governo. E se você me perguntar, mas e o mau promotor? Como é que faz? E se um promotor, por exemplo, está trabalhando mal num caso, o prazo do recurso está correndo e ele não está fazendo nada, como é que faz? Existem notícias graves de que escutas telefônicas autorizadas pelo juiz mostrando que ele recebeu dinheiro para não recorrer. E como é que faz? O procurador-geral não pode afastá-lo? Bom, Em situações como estas, a lei, a própria lei, permite um afastamento cautelar. Mas aí a decisão é tomada por um colegiado, o Conselho Superior do Ministério Público autoriza, o Procurador-Geral expede o ato, mas são casos excepcionais. Por quê? Porque tirando esses casos, a independência funcional do membro do Ministério Público assegura a ele o poder de recorrer ou não recorrer, denunciar ou não denunciar, de acordo com a própria consciência do promotor e não de acordo com as ordens do Procurador-Geral. O que precisa deixar claro, o que precisa ficar bem claro, é que o juiz e o promotor não são funcionários públicos comuns. O funcionário público comum, sem demérito nenhum para o funcionário público comum, mas é apenas uma característica do funcionalismo, o funcionário público comum é hierarquizado. Ele recebe ordens do seu chefe, este recebe ordens do seu chefe, até chegarmos ao ápice da pirâmide hierárquica. Ora, no Poder Judiciário, o juiz julga de acordo com a lei e a sua consciência. O Ministério Público acusa de acordo com a lei e a sua consciência. Eles não podem receber ordens dos tribunais ou dos procuradores gerais porque eles têm independência funcional. Você vai dizer, bom, mas o tribunal pode reformar a decisão de um juiz. O Conselho Superior pode reformar uma decisão de arquivamento de um inquérito civil. Sim, isto é verdade. Mas isto não fere o princípio do promotor natural, porque quando há um recurso no processo civil ou penal, ou quando há uma revisão de um arquivamento de inquérito civil no campo do Ministério Público, o que está acontecendo é que a lei está conferindo a um órgão superior o poder de rever aquele ato. E aí é como se o promotor natural passasse a ser, na fase recursal, o tribunal, ou passasse a ser, na fase de revisão, o Conselho Superior. Então, esses princípios, longe de ferirem o promotor natural ou o juiz natural, eles asseguram a revisão de um ato dentro do devido processo legal.
Agora, professor Hugo, eu me lembro também de uma discussão que teve aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o status do princípio do promotor natural.
É verdade.
Isso faz alguma diferença se ter esse status constitucional ou não?
Faz, porque esse princípio do promotor natural já chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal por várias vezes. E eu me lembro de uma das vezes em que a questão foi muito controvertida. O Supremo Tribunal, ele se dividiu bastante. Em 1992, se não me falha a memória, foi num habeas corpus, aqui eu até tenho anotado o número, é 67759, do Rio de Janeiro. Em 1992, o Supremo, no seu plenário, discutiu pela primeira vez se havia ou não havia o princípio já sob a luz da Constituição de 88. E o Supremo se dividiu bastante. Por quê? Porque vários ministros entenderam que o princípio existia, mas muitos acharam que não era constitucional, era um princípio que era infraconstitucional. Outros acharam que era constitucional. Alguns achavam que esse princípio era de aplicação imediata, outros não. Então, nesta discussão toda que aconteceu e que ainda existe até hoje, alguns procuram, como eu, deduzir o princípio da Constituição diretamente. Eu deduzo da seguinte forma. Primeiro, a Constituição assegura independência aos promotores. Como que eles podem ter independência se eles tivessem o princípio hierárquico em cima deles, tendo que aceitar ordens do Procurador-Geral ou sendo removidos das suas funções ou afastados das suas atribuições? Isto seria contrariar o princípio da independência funcional e o da inamovibilidade. Depois, também temos outro aspecto importante a considerar. A Constituição, no artigo 5º, inciso 53, diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ora, a Constituição não diz só sentenciado, ela diz processado e sentenciado. Processar alguém perante a autoridade competente não é só o juiz que julga, é o promotor que acusa. Se eu pudesse pegar um promotor da escolha minha para eu ser acusado, eu não estaria sendo processado pela autoridade competente, eu estaria sendo acusado por um promotor de encomenda. Ora, se eu entender que o princípio da inamovibilidade, o princípio da independência funcional e o princípio do devido processo legal se aplicam aos membros do Ministério Público na sua atuação, esse princípio decorre da Constituição. Então, para mim, o princípio, como para muitos autores, como Jacques Camargo Penteado, Paulo César Pinheiro Carneiro e outros, nós entendemos que o princípio do promotor natural tem assento constitucional, como alguns julgados já reconheceram. Entretanto, se entender que o princípio não tem assento constitucional, ele se enfraquece bastante. Por quê? Porque bastaria que uma lei infraconstitucional dissesse que o procurador-geral pode afastar quem ele quiser, que todas as garantias da nossa civilização na área penal seriam obscurecidas. Imagine, Pedro, imaginem, caros ouvintes, que um procurador-geral pudesse, com base numa lei estadual, afastar o promotor que pode acusá-lo ou que pode inocentá-lo, para poder escolher alguém a gosto dele que vai fazer o que ele, procurador-geral, deseja. Ora, isto é uma volta ao passado, ao tempo do procurador do rei, que fazia e desfazia o que o rei mandava. Não é mais assim. Nós sabemos que não é mais assim. Eu gostaria que a Constituição fosse mais clara e dissesse que existe o princípio do promotor natural. Mas como ela não diz com estas palavras, nós temos que deduzir do sistema.
Tá ótimo. Professor Hugo Nigro Mazilha, jurista, autor de vários livros, procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, aposentado. Professor, mais uma vez quero agradecer essa grande gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça e com os nossos ouvintes.
É uma honra, estarei sempre à sua disposição, Pedro Beltrão, e à disposição também dos ouvintes da Rádio Justiça.
Este é o programa Espaço Forense na Rádio Justiça FM 104,7 aqui em Brasília. Iremos ao intervalo, de volta daqui a pouco.